Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor. São todos bem-vindos à casa de Deus nesta noite. Segundo domingo de 2006. Que bom, não é? Podemos dedicar todo este início de ano a Deus. Estivemos aqui às 5:30 da manhã, reunidos aqui, louvando ao Senhor. E aqui estamos de novo. A nossa vida é Jesus, não é? Temos aqui uma visita, né? Ela é bem-vinda, né? Mas bem-vindo, irmão. Né? Habla espanhol? Sim, bem-vindo. Eu escutei uma voz poderosa, baixo, grave. Sim. Deus te deu esta voz para alabar. Deus, né? É uma boa voz. Grave. Amém. Queridos, estamos aqui para mais um pouco aprendermos da palavra de Deus. Eu quero que Deus recompense a sua decisão de vir aqui nesta noite. Não é como se não tivesse vindo, seria a mesma coisa. Não. Você vai perceber que Deus tem uma mensagem especial para você. Tem algo especial para você nesta noite. A Bíblia diz em Mateus capítulo 1, verso 23. Mateus capítulo 1 e o verso 23, a Bíblia diz o quê? Vamos ler juntos. Mateus capítulo 1 e o verso 23. Eis que a Virgem Maria, não é? Conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. E traduzido é, Deus conosco. O brilho da glória de Deus era visto na face de Jesus Cristo. O brilho da glória de Deus. Desde o dia da eternidade, desde o princípio, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. Um com o Pai. Eterno. Existente por si mesmo. Incriado. Nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse. Você pode até se casar, mas enquanto não nascer um filho, você não é pai. Não é? Pai é um título que se dá a alguém que tem um filho. Né? Por isso, quando nós dizemos nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse, porque Pai e Filho, eles são eternos. Pai, Filho e Espírito Santo são eternos. E o Filho, ao nascer da Virgem Maria, ele veio para ser o brilho do rosto do Pai visível. Para ser visto o brilho do rosto do Pai nele. Por isso ele tomou a forma humana. Ele era a imagem de Deus. A imagem da grandeza e da majestade de Deus, o resplendor da sua glória. Isso era o que era Jesus. Foi para manifestar a glória de Deus que ele veio ao mundo. Veio à terra, que estava coberta de trevas, para revelar a luz do amor de Deus, para ser Deus conosco. Portanto, a respeito de Jesus foi dito, seu nome será Emanuel. Deus conosco. Vindo habitar conosco, Jesus veio para revelar Deus tanto aos homens como também aos anjos. Por que Jesus veio revelar Deus aos homens e aos anjos? Porque tanto os anjos como os homens precisavam compreender quem é Deus. Lembram-se vocês que quando Lúcifer foi expulso do céu, com a terça parte dos anjos do céu, os dois terços que permaneceram leais a Deus ficaram com dúvidas acerca do caráter de Deus. Leais a Deus, mas com dúvidas. Então, quando Jesus nasceu da bendita Virgem Maria, ele tinha a missão de revelar o verdadeiro caráter de Deus aos homens e aos santos anjos, para que compreendessem que as acusações de Satanás, de Lúcifer contra Deus, eram falsas. Esta era a missão de Jesus. Visava os homens e visava os anjos, os santos anjos. Ele, Jesus, era a palavra de Deus tornada audível. Até então a palavra de Deus era somente em forma escrita, o Antigo Testamento. Mas quando Jesus nasceu da bendita Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus se tornou audível, visível, palpável. Era a palavra de Deus que podia se pegar. As crianças podiam sentar no colo da palavra de Deus. A palavra de Deus se encontrava com as pessoas, tocava as pessoas, porque a palavra de Deus se tornou visível, palpável, algo real. Hoje nós temos a palavra escrita e a palavra viva, a palavra personificada que é Jesus. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, disse Jesus. Eu revelei ao mundo que o Deus é um Deus misericordioso, é um Deus piedoso, é um Deus tardio em iras, é um Deus grande em benevolência, é um Deus grande em verdade, mas não somente aos filhos nascidos na terra foi feita essa revelação, mas aos anjos do céu também. O nosso pequenino planeta Terra, o planeta azul, esse pequenino planeta azul é o livro de estudo do universo inteiro. Todo o universo, o macrocosmos criado por Deus, está estudando o planeta azul. O mundo todo está voltado para o planeta azul, para ver o que se passa aqui neste planeta. Quando você está dirigindo, quando você está andando pelas ruas, quando você está trabalhando, quando você está vindo para a igreja, quando você está louvando, você está sendo televisionado. Você está sendo o quê? É transmissão ao vivo, né? É um programa ao vivo. O universo todo está assistindo você. E quando você decide não vir à igreja e ficar assistindo televisão, o universo todo está... Olha lá, né? Esse aqui desistiu, olha. Ele desistiu, já no começo do ano já desistiu. Decidiu ficar em casa em vez de vir louvar a Deus. Né? Vamos ver se na próxima semana ele faz a escolha certa. Né? Queridos, o mundo todo está assistindo o universo, os anjos. Existem muitos planetas criados por Deus, onde o pecado não penetrou. E eles nos assistem. Não via satélite, eles nos assistem ao vivo. Porque eles nos enxergam, eles nos veem. Queridos, o nosso pequenino mundo é o livro de estudo do universo, o maravilhoso desígnio da graça do Senhor, o mistério do amor que redime, é o tema para qual os anjos de Deus querem atentar e estudar. Esse será o tema eterno para ser estudado e investigado por toda a eternidade. Nós nunca vamos esgotar esse tema. Foi Cristo que estendeu os céus. Foi Cristo quem criou a terra. Foi Cristo quem lançou os fundamentos da terra. Foi a mão de Jesus que suspendeu os mundos no espaço e deu forma às flores no campo. E foi esse Criador que se fez carne e nasceu da Virgem Maria, como um bebezinho. Foi ele que encheu a terra de beleza. Foi ele que colocou o cântico dos pássaros no ar. E sobre todas as coisas na terra, no ar e no firmamento, ele escreveu a mensagem: Deus é amor. Deus é amor. O pecado manchou a revelação de Deus. O pecado estragou a revelação de Deus. Mas ainda hoje nós podemos ver na própria natureza, nas flores, no colorido, nesta diversificação de cores, nós podemos ver o quê? O amor de Deus. Olhe para o jardim. Olhe para os pássaros. Olhe para os rios, para as cascatas. Ainda revelam o amor de Deus. A terra, depois de 6.000 anos de pecado, ainda é linda. Ainda é linda. Mesmo sendo destruída por 6.000 anos pelo pecado. Mesmo agora, as coisas criadas falam do amor de Deus. Nenhum pássaro que fende os ares, nenhum animal que se move sobre a terra deixa de servir a qualquer outra vida. Todos vivem para servir. Pássaros, animais, vivem para servir. Folha alguma da floresta vive para si mesma. A folha, ela cresce, depois seca, cai, se transforma em adubo, né? Em fertilizante, para que a terra seja fertilizada para nascer novamente. Folha alguma da floresta, nenhuma humilde haste de erva, é sem utilidade. Toda árvore, todo arbusto, toda folha, exalam aquele elemento de vida sem o qual nenhum homem ou animal poderiam existir. Animal e homem servem, por sua vez, à vida da folha, do arbusto e da árvore. As flores exalam sua fragrância e desdobram a beleza em bênção para o mundo. O sol não vive para si. O sol vive para derramar luz, para alegrar a mil mundos. O próprio oceano. O oceano é a origem de todas as nossas fontes. Mas o oceano não só recebe. Há pessoas que pensam que o oceano só recebe. Só recebe. Todos os rios, todos os córregos vão para o oceano. E o oceano só recebe. Não, o oceano não só recebe. O oceano dá. Porque do oceano evapora-se. E o vapor se transforma em chuva. E volta a regar a terra. O próprio oceano, os vapores que ascendem ao céu, caem de novo em forma de chuva para regar a terra, a fim de que ela produza e floresça. Os anjos da glória não vivem para si mesmos. A Bíblia diz que os anjos são ministradores, anjos que vivem para servir. Todos são para nós uma lei de serviço. Os anjos da glória acham seu prazer em dar amor e infatigável cuidado às almas caídas e contaminadas. Seres celestiais buscam conquistar o coração dos homens. Volvendo-nos, porém, de todas as representações secundárias, contemplamos Deus em Cristo. Olhando para Jesus, vemos que a glória de nosso Deus é dar. É dar. Deus vive para dar. Nada faço por mim mesmo, disse Jesus. O Pai que vive me enviou. E eu vivo pelo Pai. Eu não busco a minha glória, disse Jesus, mas a glória daquele que me enviou. Jesus Cristo, ele recebia do Pai para poder dar. Manifesta-se nessas palavras de Jesus o grande princípio que é a lei da vida para o universo. Todas as coisas que Cristo recebeu de Deus, recebeu-as para dar. Nunca foi para si mesmo. O dinheiro que Jesus recebia, porque ele fabricava móveis, ele construía bancos e cadeiras e mesas, o dinheiro que ele recebia não era para ele. Era para ajudar os necessitados. Jesus se privava das coisas que ele necessitava para dar para os outros. Por isso que quando ele começou a pregar, tanta gente o seguia. Porque eles já conheciam a fama de Jesus. Já conheciam que aquele carpinteiro de Nazaré, ele vendia mesas, cadeiras e bancos, e com o dinheiro ajudava todos os pobres. E as pessoas perguntavam, como é que ele vive? O dinheiro ele dá todo? Ele já vivia, antes de iniciar o ministério dele, ele já vivia para quê? Para dar. E ele disse, num dos seus sermões, eu vim para servir. Eu vim para servir. Eu vim para ser uma bênção. Através de Cristo, completa-se o circuito de beneficência. Esse circuito, esse ciclo de benevolência, de beneficência, ele se completa. A natureza segue um ciclo de beneficência, um servindo, todos servindo. Os pássaros plantam, né? As abelhas espalham o pólen. Tudo na natureza serve. Tudo serve. o sol serve, a lua serve, o vento serve, não é? As águas servem. E Deus é o grande servidor. Agora, na pessoa de Jesus é que se completa esse ciclo. Porque Jesus, ele vivia mesmo para servir. Ele dava de si. No próprio céu, foi quebrantada essa lei de servir, de dar. Quando Lúcifer começou a pensar nele e puxar a atenção dos anjos para ele, ele quebrou esta lei de servir, esta lei de dar. E implantou a lei do egoísmo. Procurou dominar os anjos, afastá-los do Criador e receber deles a homenagem e não canalizar a homenagem para Deus. Satanás procurou apresentar Deus de uma falsa forma, de uma falsa maneira. Aquilo que Satanás era, ele lançou sobre Deus, dizendo que Deus era. Em psicologia, eles chamam isso de projeção. Projeção. Quando eu chego para o Walter, digo, Walter, você é isso, você é aquilo. Eu lanço um montão de acusações contra o Walter. Eu estou lançando sobre o Walter aquilo que eu sou. Para que todos pensem que é ele que é. Mas na realidade, é uma projeção. Eu estou me projetando nele. Lúcifer começou a lançar acusações contra Deus. Só que aquelas acusações refletiam o caráter de quem? De Satanás. Mas por um longo tempo, muitos pensaram que era o caráter de Deus. Por isso Jesus veio à Terra para desmistificar, para destruir essa caricatura feia que o diabo pintou de Deus. Porque caricatura sempre é feia, não é? Cristo veio para destruir essa caricatura feia que o diabo pintou acerca de Deus, como um Deus tirano, um Deus que só quer exaltação própria. Quando na realidade Satanás é que queria exaltação própria. Enganou os anjos, enganou os homens, levou-os a duvidar da palavra de Deus, desconfiar da bondade de Deus. Quando Satanás falou para Eva, Deus sabe que no dia em que você comer deste fruto, você será como Deus. Ele jogou dúvida na mente de Eva. Ah, então Deus não quer que eu seja como Deus. Ele está me bloqueando esta árvore, impedindo que eu chegue ao quê? Ao status, à posição de Deus. Lançou dúvidas. É assim que Satanás lança na mente das pessoas, dúvidas. A terra se obscureceu devido à má compreensão de Deus. Cristo veio para quê? Cristo veio para quebrar as trevas, espancar as trevas, destruir as obras. A Bíblia diz em 1 João que Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Está em 1 João. Veio para destruir as obras do diabo. Abra sua Bíblia em 1 João. Capítulo 3. Capítulo 3 e o verso 8. Aqui lemos. 1 João, capítulo 3 e o verso 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por isto, ou para isto, o Filho de Deus se manifestou. Qual era a missão do Filho de Deus? Desfazer, destruir as obras do diabo. Essa era a missão. Para destruir a caricatura que fizeram de Deus. Sabem que às vezes as pessoas falam tanto e vão espalhando uma mentira que todos começam a acreditar naquela mentira e às vezes levam alguns anos para descobrir que é mentira? Nós não podemos acreditar em tudo que nós ouvimos. Nós temos que ir à fonte para ver se é verdade ou não. Ir à fonte. Ah, eu pensei que era. Se pensou, mas por que você não perguntou? Ah, mas várias pessoas me falaram. Sim, mas por que você não veio falar com a pessoa? Não perguntou diretamente à pessoa envolvida? Por que você ficou no disque-disque com o que você ouviu? O exercício da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Deus não usou a força. Deus deixou o tempo passar. E através da vida de Jesus, o caráter de Deus foi sendo revelado ao mundo. Um caráter de amor. Um caráter de misericórdia. Deus deseja somente um serviço de amor. E o amor não pode exigir. O amor não pode impor. Cuidado, maridos ou esposas, quando vocês exigem. Quando você impõe. Porque o amor não impõe. O amor não exige. O amor dá. O amor serve. O amor não pode ser conquistado pela força ou pela autoridade. Só o amor desperta o amor. E conhecer Deus é amar a Deus. O caráter de Deus deve ser manifestado em contraste com o caráter de Satanás. De um lado, o caráter de Satanás. Do outro lado, o caráter de Deus. E aí nós podemos ver o contraste. Unicamente Jesus pode revelar o caráter de Deus. E revelar a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. O plano da nossa redenção não foi um pensamento que veio depois que o pecado surgiu. Antes do pecado surgir, já existia o plano da redenção. Por quê? Porque Deus conhecia a existência do pecado antes dela acontecer. Deus vê o futuro. Deus enxerga o fim desde o princípio. Somente Deus sabe todas as coisas. Por isso, quando Lúcifer se rebelou no céu, não foi surpresa para Deus. Muito tempo antes da rebelião de Lúcifer, Deus, o Pai, Deus, o Filho e o Espírito Santo já sabiam no que ia acontecer. E quando Deus criou Adão e Eva, também sabia que Adão e Eva iam cair. E Deus sabia também que o seu filho ia se tornar homem. Para nunca mais viver com a forma divina. A forma de Deus, o filho deixou de usar para sempre. Ele retém para sempre a forma humana. Um Deus em forma humana. Humano. No livro Desejado de Todas as Nações, nós lemos, desde o princípio, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e também da queda do homem, mediante o poder enganador do apóstata. Deus não ordenou a existência do pecado, porém previu-a e tomou providências para enfrentar a terrível emergência. Tão grande era o seu amor pelo mundo, que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lúcifer disse, eu subirei o quê? Acima das estrelas, exaltarei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Queria exaltação. Veja o contraste. Jesus disse, eu sou em forma de Deus, eu sou Deus, mas eu vou tomar a forma humana, ser como homem e morrer a morte de um servo, de cruz. A intenção e a aspiração de Satanás era a exaltação própria. E a aspiração de Jesus era se tornar homem para morrer, morte de cruz. Aí está revelado o caráter de um e de outro. Foi um sacrifício voluntário, o sacrifício de Jesus. Jesus poderia haver permanecido ao lado do Pai? Jesus não era obrigado a nascer da Virgem Maria e se tornar homem? Ele poderia ter ficado ao lado do Pai para sempre? Poderia ter retido para sempre a glória do céu e a homenagem dos anjos? Mas ele preferiu entregar o cetro nas mãos do Pai, deixar o trono do universo, a fim de trazer para os entenebrecidos, a fim de trazer para os cobertos pelas trevas, a luz do amor, a luz do caráter de Deus. Cerca de 2000 anos atrás, ouviu-se no céu uma voz de misteriosa significação que saiu do trono de Deus dizendo, Eis aqui eu venho, Pai. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Eis aqui eu venho, no livro da tua lei está escrito acerca de mim. Eu venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Hebreus capítulo 10, versos 5 a 7. E o Filho deixou o céu e desceu à terra, para nunca mais voltar com a forma de Deus. Queridos, como eu disse hoje de manhã no culto das 5:30, se nós pensarmos quão triste foi o pecado no céu, porque os anjos, ou melhor, o céu, não perdeu somente Lúcifer, o céu não perdeu somente um terço dos anjos, o céu também perdeu o Filho de Deus, porque o Filho de Deus deixou o céu e veio para a terra. E quando ele voltou para o céu, quando ele ressuscitou e voltou para o céu, ele não voltou na forma de Deus. Ele voltou na forma humana. A forma humana revestindo a sua natureza divina. Natureza divina revestida com a natureza humana e forma humana. Por quanto tempo? Para todo sempre. Veja o que o pecado provocou no céu. O Filho hoje, quando você olha Deus o Filho, você vê você. Você vê você. Com os cabelos, com o rosto, com os braços. É um ser humano. Mas é aquele ser majestoso, com forma de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca mais o Filho ocupará esta forma. Foi um sacrifício que ele fez para sempre. Sacrifício eterno. Amor eterno. Por isso, nós vamos estudar, na eternidade, a ciência da salvação. Por isso, nós vamos estudar para sempre o amor de Deus. O tamanho do sacrifício que foi feito no céu. Para a nossa salvação, para a nossa redenção. A divindade ocultou-se na humanidade. A glória invisível ocultou-se na visível forma humana. Lembram-se vocês quando Deus apareceu para Moisés no deserto? Ele estava apacentando as ovelhas. De que forma ele apareceu? Vocês se lembram? Uma sarça ardente. Era um arbusto que estava ali. Simples. Mas Deus estava oculto naquela sarça ardente. Por quê? Deus disse, tira as sandálias dos teus pés. Porque o lugar onde pisas é santo. Por que aquele pedaço ali de deserto virou um lugar santo? Porque Deus estava oculto na sarça ardente. Porque se Deus não aparecesse através da sarça ardente, se Deus aparecesse com toda a glória, Moisés morreria. Então ele se fez representar pela sarça ardente. Um simples arbusto. Assim também, quando Jesus nasceu, o Deus Filho nasceu nesta terra, ele se ocultou na simples forma de um bebê. De um bebê. De uma criança. Um corpo humano. Mas era Deus em carne. Assim também, quando Deus acompanhou o povo de Israel durante 40 anos no deserto, a presença de Deus estava poderia ser percebida e vista na coluna de nuvem durante o dia. Aquela coluna de nuvem era Jesus, era Deus o Filho. Aquela coluna de fogo à noite, aquecendo o acampamento, iluminando o acampamento, não precisavam ali de hearing, né? Não precisavam ali do domínio Virginia Power para iluminar o acampamento, porque aquela coluna de nuvem iluminava todo o acampamento, que era mais de 2 milhões de homens e mulheres, irmãos. O Richmond tem 800 mil habitantes. O acampamento de Israel era mais de 2 milhões de homens e mulheres, mas todo iluminado. todo iluminado e aquecido para o deserto à noite, que é frio o deserto à noite. Mas esta coluna de nuvem que iluminava e aquecia tudo, tinha nome. Era Jesus. Oculto na coluna de fogo. Oculto na nuvem. Oculto na rocha da qual saía água. Oculto no maná que caía. E as pessoas tentam explicar cientificamente o maná. Não tem como explicar cientificamente o maná, irmãos. Porque o maná é Jesus. Não tem como explicar cientificamente como é que a água saía da rocha. Porque o deserto é deserto. Mas onde eles iam, tinha uma rocha. A rocha, eles olhavam, está ali. Caminhavam, olhavam, a rocha está ali. A rocha os seguia. E da rocha saía água. Porque a rocha tem nome. É Jesus. É Jesus. Jesus estava oculto na rocha. Jesus estava oculto no maná. Jesus estava oculto na coluna de fogo, na nuvem, na sarça. E finalmente Jesus se ocultou no corpo de um menino, de uma criança. E agora ele mantém para sempre a forma de criança. E se tornou adulta e que se chama o segundo Adão. O nosso irmão mais velho. Queridos, Satanás apresenta a lei de Deus como lei de egoísmo, mas a lei de Deus é uma lei de amor. Declara que nos é impossível obedecer os mandamentos de Deus, mas Jesus obedeceu, Moisés obedeceu, Daniel obedeceu, Jó obedeceu, José obedeceu, João Batista obedeceu. Tantos filhos de Deus obedeceram à lei de Deus que o argumento de Satanás que os homens e mulheres não podem obedecer já foi derrubado por terra, porque você está obedecendo os mandamentos de Deus. Você não está matando, você não está adulterando, você não está roubando, você está honrando seu pai e sua mãe, você está guardando o santo dia do Senhor. Pela graça de Jesus, você é um filho obediente a Deus. E você é uma resposta às acusações de Satanás, que os homens não conseguem guardar os mandamentos de Deus. Podemos, pela graça de Jesus. Tudo posso, quando falamos tudo posso naquele que me fortalece, esse tudo posso inclui obediência. Eu posso ser obediente naquele que me fortalece. Porque ele me deu o exemplo de obediência. Sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Pela sua humanidade, Cristo estava em contato com a humanidade. Mas por sua divindade, Cristo estava em contato com o céu. Foi Cristo que lá no Monte Horebe falou para Moisés, eu sou o que sou. E Moisés perguntou, o que eu falo para o povo? Quando eu for ao povo para libertar o povo no Egito, e o povo me perguntar, quem te enviou? Jesus disse, diga ao povo, o eu sou te enviou a eles. O eu sou é Jesus. Jesus é o grande eu sou. Foi ele quem escreveu os 10 mandamentos. Foi Deus o Filho. Ah, pastor, não foi o Pai? Não, o Pai nunca foi visto por ninguém. O Pai nunca foi visto por ninguém. Toda a comunicação entre o céu e a terra é através do Filho. Tudo é através do Filho. Toda a revelação de Deus é através do Filho. O grande eu sou. Quando ele veio ao mundo, ele declarou, eu sou. Eu sou. Jesus Cristo chamava-se Eu Sou. O infante de Belém era o Eu Sou. Por isso ele não cansava de falar, Eu sou o bom pastor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta e aquele que entrar por mim achará pastagem, achará comida. Eu sou. Ele repetia muito a frase, eu sou, porque ele é o grande eu sou. Ele é a certeza da promessa. Eu sou a certeza da promessa. Sou eu, não temais. Quando ele apareceu, andando sobre as águas, e os discípulos estavam com medo, Jesus disse, não tenham medo, eu sou. Queridos, este é o nosso irmão. Jesus Cristo, quando baixou à terra, ao planeta azul, e tomou a forma humana, veio revelar um caráter exatamente oposto ao de Satanás. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades e não abriu a sua boca. Ele não era reclamador, ele não era murmurador, ele não era um reclamão. Ele é o nosso exemplo. Era intenção de Satanás causar entre o homem e Deus uma eterna separação. Uma separação tal que nunca mais fosse possível o homem e Deus se reconciliarem. Porém, Jesus fez algo miraculoso. Pela sua encarnação, pela sua vida na terra, pela sua morte na cruz, pela sua ressurreição, ele tornou possível o quê? Esta separação entre Deus e o homem foi eliminada. Reconciliou o homem com Deus, e o que mais? Colocou o ser humano em íntima comunhão com Deus, uma comunhão mais íntima do que se ele nunca tivesse pecado. A comunhão que nós temos hoje com o nosso Pai é mais íntima do que se não tivesse existido pecado. Por quê? Porque se não tivesse existido pecado, todos os descendentes de Adão seriam criaturas de Deus. Criaturas de Deus. Não gerados pelo Espírito Santo. Porque Adão, ele foi criado, não foi gerado pelo Espírito Santo. O primeiro ser gerado pelo Espírito Santo foi quem? Jesus. Ser humano gerado pelo Espírito Santo. E com Jesus começou então uma nova classe, uma nova categoria de filhos e filhas de Deus. Através de Jesus, nos tornamos filhos e filhas de Deus. Somos mais do que anjos, irmãos. Somos mais do que anjos. Algumas pessoas perguntam, eu gostaria de ser anjo. Não, nós somos mais do que anjo. Mas como eu sou mais do que anjo? Anjo não é filho e filha de Deus. Anjo serve a Deus, mas não é participante da natureza divina. Mas o Senhor da glória é o filho do homem. Ele é meu irmão. Sabiam que eu tenho um irmão? Famoso? Poderoso? Que quando qualquer briga, qualquer coisa, eu chamo por ele. Você vai ter com meu irmão. Não é? Não é isso que os irmãozinhos falam, você vai ver com meu irmão. Vou chamar o meu irmão mais velho. Viu? Você vai ver, ele vai vir aqui. Esse irmão mais velho é o Senhor da glória. É o Filho do homem. É o Criador dos céus e da terra. Se não tivesse existido o pecado, ele não seria o nosso irmão. Teria sido somente o nosso Criador. Por isso, irmãos, a redenção, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nos colocou numa intimidade com Deus maior do que se nunca tivesse existido o pecado. Eu não me canso de dizer que os anjos não correm para Jesus e o abraçam. Mas nós, quando chegarmos no céu, irmãos, nós vamos correr para Jesus, vamos abraçar, vamos levantar Jesus, colocar lá em cima, não é? Já viram como o pessoal faz quando eles gostam muito de uma pessoa, né? Colocam lá em cima e vão correndo, e jogando lá para cima, não é? Não é? Esse é o nosso o quê? Esse é o nosso herói, ele é o nosso herói, ele é carne da nossa carne, ele é sangue do nosso sangue, ele é o filho do homem, Senhor da glória. Isso é muito mais do que ser anjo, irmãos. O que Deus planejou não foi somente salvar você, mas exaltar você acima dos anjos. Deus não só perdoa, Deus exalta os salvos, os perdoados, a posição de filhos. Nenhum outro mundo no universo é chamado de filhos e filhas de Deus. Só o planeta azul. Só o planeta azul é o planeta de filhos e filhas. Todos os outros planetas do mundo olham para você dizendo, vejam, eles são filhos. Eles são filhas. Todos os planetas do mundo olham e dizem, olha, o nosso Criador é irmão deles. Veja a intimidade que eles têm. Se assentam juntos, abraçam-se. Onde ele vai, leva toda a trinca, né? Leva todo mundo com ele. Que intimidade existe entre este irmão mais velho e eles? Isso não existe com os outros planetas do mundo, do universo, irmãos. Isto é graça divina. Esta é a graça eterna. Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus não só perdoa, ela exalta o pecador. Vejam o que Deus fez com Maria Madalena, uma prostituta. Não somente perdoou, mas honrou-a. E onde o nome de Jesus é pregado, é exaltado também o nome de quem? Maria Madalena. Não foi só perdoada, ela foi o quê? Exaltada. Foi a primeira pessoa para quem Jesus apareceu após a ressurreição. Não foi só perdoada. Ela é uma pessoa especial. Anjos. É muito lindo ser anjo. Mas Deus escolheu para você ser mais do que anjo. Ser filho e filha. Aleluia. Aleluia. Dê glória a Deus todos os dias. Dizendo, eu te glorifico, Pai, porque o Senhor é o meu Pai, eu sou filho. Em Jesus Cristo, eu sou filho teu, sou filha tua. Habita em mim, como o Senhor habitou em Jesus. O Espírito Santo gerou em Jesus e gera em nós uma natureza santa, uma natureza espiritual. Que Deus abençoe você. Que este alimento, que este maná, que este pão, nutra você. Não para a semana toda, porque amanhã cedo você tem que... Não é comer hoje para a semana toda, mas nos alimente, nos nutra para esta caminhada desta semana. Amém? Amém. Se você estiver invejando os anjos, porque os anjos, eles voam, né? Eles têm uma velocidade do pensamento, lembre-se que eles precisam de asas para voar. E que você não vai precisar nem de asa. Você pensou, você foi. Tem que cuidar com o que pensa. Pensou, foi. Velocidade do pensamento. Assim como Jesus ressuscitou sem asas, né? Não precisava de asas. E disse para Maria, não me toques porque ainda não subi ao meu Pai. Mas dentro de pouco tempo... Ele estava de volta, na estrada de Emaús, conversando com dois discípulos, se revelando a eles, mostrando as mãos. Foi e voltou. Né? Que glória, né? Que bênção que Deus está preparando para aqueles que amam a Jesus. Oremos ao Pai. Pai querido, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos faz filhos e filhas, Deus. Mais do que os teus anjos, santos e fiéis. O Senhor nos gerou pelo Espírito Santo. Primeiramente, o Senhor gerou o teu próprio filho, a natureza humana dele ao nascer da Virgem Maria. E assim também o Senhor se propõe a gerar em nós a natureza santa e espiritual, Pai. Que ama as coisas do alto, que pensa nas coisas do alto. que não se prende às coisas terrestres, mas que sonha com o céu. Pai, fortalece esta natureza santa em todos os que estão aqui. Estamos vivendo neste mundo, Pai, mas não somos deste mundo. Nossa cidadania é o céu, e é para lá que nós vamos. Em nome de Jesus pedimos, e em nome de Jesus imploramos que os teus anjos nos cerquem e nos protejam durante esta semana. Obrigado, Pai. Amém.